Olhar de Lá e de Cá, um programa de integração luso-brasileiro em Portugal. Informação, cultura, entretenimento e boa música.
Estamos de volta e este é o Olhar de Lá e de Cá pela RUM 97,5 FM. Eu sou o Rui Alexandre, estamos conversando aqui com o Dr. Luiz Lameira, psicólogo clínico. Você também pode acompanhar este programa ao vivo, em direto, pela RUM.pt ou pelos podcasts dos programas gravados no site do Olhar Brasileiro, www.olharbrasileiro.pt, ou pela própria rádio universitária, www.rum.pt.
A lembrar que se quiser acompanhar os bastidores dessa gravação, também pode nos seguir no Instagram, @AlexandraGomide, ou pelo Facebook Alexandra Gomide Portugal.
Dr. Luiz Lameira, vamos escutar mais uma participação?
Muito bem.
No inverno eu gosto de cozinhar e passar tempo com a minha família, e é uma época que eu fico muito feliz porque é próximo ao Natal. Sou Isabelle e esse é meu olhar.
Bom, ouvindo a Isabelle aí, eu fico pensando especificamente agora no caso de nós imigrantes. Ela ressalta ali, por exemplo, que ela gosta desse período, que é um período que ela está com a família.
E ela, pra que... Engraçada, ela está feliz.
Ela está feliz.
Essa me surpreendeu.
Mas o que a gente percebe é justamente na nossa, principalmente na nossa comunidade brasileira, que é com quem a gente tem maior contato, muitas pessoas realmente tristes.
E nos imigrantes em geral, né?
Exatamente. É uma tristeza muito grande, porque além de ser esse período, né, de festa que nós passamos recentemente agora, Natal, Ano Novo, que é um período que requer mais a presença da família, e nós aqui estamos longe da família. Então, quer dizer, junta o fato de estar longe da família, no ambiente, no inverno, porque para nós é muito mais fácil lidar com essa ausência da família e dos amigos que ficaram no Brasil durante o verão, porque, por exemplo, aqui em Braga a cidade está sempre em festa, e a cidade estando em festa, nós estamos na rua e vivenciando os acontecimentos. Então, a gente não tem muito tempo para sentir essa solidão, sentir essa ausência da família. Já chega no inverno, isso diminui, isso recolhe, as pessoas ficam, no geral, mais recolhidas. Então, para o imigrante, isso realmente pesa muito. A gente teria alguma coisa, o senhor teria alguma coisa, doutor Luiz, para falar especificamente agora, para os imigrantes de forma geral?
Nós percebemos que esse tipo de situações é muito comum, esta nostalgia, essa melancolia, essa saudade, a palavra saudade muito típica, não é, do nosso português. Para já aproveitarmos as vantagens das novas tecnologias, e felizmente acredito que a maioria dos imigrantes
ajuda muito,
aproveita.
É fundamental.
Skype, Instagram, WhatsApp, entre outras coisas. É uma proximidade virtual que ajuda e que faz bem. Nós próprios psicólogos, e eu falo por mim, muitos dos pacientes que eu atendo é através de Skype. Portanto, e a partir daí nós conseguimos fazer trabalhos também muito interessantes ao nível da psicoterapia. Por outro lado, nós também percebemos, e devemos falar também dessa minoria, antes de ir à sua questão em concreto, que para algumas pessoas até o alívio estarem longe da família, porque infelizmente nem toda a gente tem um núcleo familiar forte com vinculações saudáveis. Uhum. Agora, para essas pessoas em especial, eu acho que é muito importante, né, especialmente quando a saudade bate mais, quando a saudade aumenta, e há períodos específicos como a passagem de ano, ou como momentos antes o Natal, é o manterem-se ocupadas com atividades, com tarefas que lhe deem prazer, que encontrem o modo flow. O que é o modo flow, segundo a psicologia, segundo as neurociências? É nós fazermos uma coisa e nos perdermos no tempo, não damos pela hora a passar. Há pessoas que é jardinagem, há pessoas que é cozinhar, como ouvimos a caríssima ouvinte, há pessoas que é desporto, há pessoas que é o convívio, há pessoas que é fazer sobremesa para os amigos, há pessoas que quer fazer programas de rádio ou psicologia como eu, que andou com o tempo a passar, não é? Mas encontrar esse modo flow nos momentos de maior saudade, porque isso vai permitir desenvolver, criar aqui substâncias no cérebro que vão servir como antidepressivos e que vão minimizar, não desaparecer, mas minimizar aquela melancolia, aquela saudade às vezes que pode ser um pouco desagradável, que é normal todos nós sentirmos, uhum, de pessoas que já não vemos há muitos anos, mas Caríssimos ouvintes, encontrem o vosso modo flow. Ou perguntem-se a vocês mesmos, o que é que faziam no passado, que não davam pelo tempo passar, que neste momento não estão fazendo?
Olha que maravilha, e me chamou a atenção, porque lá na Associação UAI eu recebo muitas famílias, e muitas quando vêm falar justamente dessa saudade, dessa ausência, eu não usava essa expressão. A minha expressão é, ache um escape.
Escape.
Né? Procura o seu escape, ou seja, procura aquilo que te faz bem, te faz feliz. Por exemplo, no meu caso, eu me sinto bem, não é à toa que eu estou aqui no Minho, eu me sinto bem entre as montanhas. Então, quando eu começo a me sentir um pouco mais recolhida, um pouco mais triste, eu vou para o mato, eu vou para uma aldeia, eu vou rodar Portugal, que aqui eu estou no paraíso, né, para isso. Mas o meu escape é esse. Basta eu ir para uma montanha qualquer, eu visito uma aldeia qualquer, passo o dia, volto, eu já volto renovada, eu já volto como se eu estivesse pronta para mais um ano de atividade. Então, assim, me chamou atenção por isso. Eu dou esse conselho, mas em forma de escape.
Isso.
Agora vai chamar de modo flow.
Modo flow. Isso que a Alexandra toca é um ponto essencial. Porque quando alguém sente um bocadinho mais em baixo, ou quando alguém precisa de renovar as energias e vai, por exemplo, um psicólogo ou um psiquiatra no Japão, muitas das vezes, antes deles propriamente iniciarem uma intervenção ao nível da psicologia, no caso de um psicólogo, ou ao nível de um psiquiatra, antes de ir lá com 3 ou 4 medicamentos, eles costumam falar do chamado banho ecológico, ou seja, para que as pessoas passem uns tempos longe da azáfama do dia-a-dia, daquelas metrópoles enormes, como Tóquio, etc., mas que se recolham no meio da natureza, no meio das montanhas. Isto que a Alexandra falou, já há vários estudos que corroboram isto. Não é só com a Alexandra.
É a psicóloga Alexandra.
É com milhões. Doutora Alexandra Gomide, psicóloga clínica.
Exatamente. Agora, é uma coisa interessante, né? Quer dizer, aí você tem o verão e tem esse tanto de oportunidades de espairecer, de entrar no modo flow, de escapar. Por quê? Porque é oferecido às pessoas muitas atividades. E aí, quando mais precisa, que é o inverno, as oportunidades
diminuem.
Você tem menos festas, o clima está ruim. Mas é exatamente aí que você precisa criar para as pessoas alternativas para o dia a dia delas, né? É meio estranho isso também, né? Quer dizer, isso é a ser pensado, né? Pelo próprio poder público, quer atender bem a sua população, é trazer para essas
atividades
pessoas...
Atividades que ajudem a colocar as pessoas no convívio social. Porque, pelo que eu percebo, é muito isso, né? Igual no bloco anterior o senhor acabou mencionando, é importante ter alguém com quem partilhar as emoções, os sentimentos. Se você não tem um convívio social, se você não tem a oportunidade de ter contato também com as outras pessoas, essa oportunidade de partilhamento das emoções também vai diminuir.
Uhum.
Né? Então, isso também favorece, ajuda, creio eu, o inverno ser o vilão da história.
Sim, e quando nós falamos de alguém deprimido, é alguém que vê o mundo de uma forma diferente de uma pessoa que não tem qualquer tipo de perturbação psicológica. E por vezes as pessoas estão envolvidas à volta de uma família nuclear que são pessoas já por si só disfuncionais, tóxicas, os amigos também são pessoas negativistas, que ruminam, etc. E aquilo que eu costumo dizer a essas pessoas, claro que existe um tratamento a nível psicoterapêutico por trás, existe 7 bilhões de pessoas no mundo. No meio dessas 7 bilhões vai sempre encontrar alguém que, com quem se ligar, com quem se conectar.
Claro. Sim,
temos
sim.
Instituições de voluntariado, por exemplo, que é muito importante. Isto pode parecer um contrassenso, mas estiver numa depressão, mas tiver energia de ajudar o outro, eu já me vou sentir bem ajudar o outro.
Mas eu percebo isso muito lá na Associação UAI. São muitos os próprios voluntários, a gente percebe, a gente tem uma equipe de voluntários muito grande dentro da associação. E é muito isso, muitas vezes é para a pessoa se sentir útil, se ocupar, se distrair e até para socializar, para ter contato com outras pessoas. Né? Então é bem interessante
o socializar
isso.
É essencial, mas aquilo que o Rui tocou há pouco é muito importante referir, que é, no inverno é necessário também promovermos iniciativas para que as pessoas não se isolem ou pelo menos sensibilizar essas pessoas que têm uma tendência de se isolar um bocadinho mais, porque efetivamente existe esse perfil de pessoas mais ensimismadas, mais introvertidas, o que não é necessariamente mau, nem quer dizer que estejam por si só deprimidas, mas mesmo para prevenir e evitar o desenvolvimento desse tipo de perturbações do humor, nomeadamente a depressão, acho que é essencial também dizermos às pessoas que há uma série de atividades que podemos realizar para nós próprios, em que esses pensamentos ruminantes frutos da depressão podem perder intensidade, mas isso deixaríamos mais para a frente.
Na verdade, para minimizar, a gente tem a questão da família, que é muito importante, mas também do poder público, né? De não só oferecer em nível clínico, que seria o caso de ter programas com atendimento psicológico, etc., mas de oferecer atividades e oportunidades para as pessoas se socializarem mais, né?
Sim, e é uma grande ajuda o socializar, o entrar em modo flow, o voluntariado, uma série de atividades que podemos desenvolver em que essas pessoas vão sentir melhor, vão lidar melhor com as emoções ditas desagradáveis, uhum. E até muitas delas vão acabar por não nem sequer deprimirem, porque têm ali uma série de suporte de atividades que vão ajudar a regular melhor as emoções. Agora, já que falámos dessa questão ao nível público, eu queria aprofundar um bocadinho mais e referir que as políticas no âmbito da saúde mental em Portugal, nomeadamente a depressão, que é o nosso tema, são políticas que não vão de acordo com o interesse das pessoas. Não quer dizer que os políticos estejam à frente disso, desse tipo de iniciativas, não tenham as melhores intenções, que eu acredito que tenham. Mas depressão não se trata apenas com medicação. Muitas das vezes há muitas depressões em que não é necessário medicar a pessoa. Muitas vezes nós, psicólogos, e eu falo por mim e também colaboro numa equipa no Porto e em Aveiro de psicólogos, atendemos pessoas que estão tão medicadas que não conseguimos falar nada, que encaminhamos novamente para o psiquiatra para que o psiquiatra possa reajustar a medicação, porque não conseguimos trabalhar com a pessoa, porque a pessoa, permitam-me o termo, está quase em modo zombie. A medicação, os antidepressivos não curam uma depressão, ajudam, são essenciais, sim, nomeadamente nas depressões mais graves, em que é necessário que a pessoa saia da cama, tenha alguma energia e que não cometa nada contra si, nada de mal contra si, nomeadamente que esses pensamentos suicídios se vão desvanecendo ao longo do tempo. Mas em situações não tão graves, é possível que a pessoa saia da depressão. A depressão é altamente tratável se a pessoa se comprometer num ambiente psicoterapêutico. Agora, mesmo em situações muito graves, a medicação por si só não resolve o problema. Ajuda, salva vidas no mundo, em todo o mundo, sim, mas não é a solução. Mesmo em situações muito graves, o ideal é uma combinação entre medicação e psicoterapia e ajuda de um psicólogo clínico.
Lembrando que, em hipótese alguma, se automedicar, né? Porque no Brasil, eu não sei como é que é em Portugal, mas no Brasil, todos nós somos pós-doutorado em medicina e todos nós sabemos exatamente qual o remédio que tomar e as pessoas vão se medicando sem o apoio de um profissional especializado para aquilo. Isso é um risco muito grande, né? E é um mal do mundo, né? A gente vê que as pessoas têm essa tendência, principalmente nessa área de depressão, né?
Cada vez se medicam mais. Uhum. É verdade, elas cada vez se medicam mais. Cada vez que vão até ao médico, elas exigem sair de lá já com os antidepressivos e devemos referir que, salvo raras exceções, na maior parte dos casos, nós podemos realizar um bom trabalho, ajudar a que a pessoa saia desse momento de tristeza em que aos olhos dela é quase sem esperança, através de terapia, através da ajuda de um psicólogo clínico. Em situações mais graves, até somos nós próprios a pedir ajuda de um psiquiatra e que o psiquiatra vai receitar aí a medicação necessária para que a pessoa possa estabilizar e para que depois ao longo do tempo, quando houver já melhorias significativas e a pessoa já tiver encontrado o seu rumo, o seu caminho, aí possa efetuar o desmame da medicação dos antidepressivos, mas sempre com a autorização do psiquiatra. Portanto, se o ouvinte agora nos estiver a ouvir e estiver a pensar, bem, então o doutor está a dizer que eu não preciso medicação. Consulte primeiro um psiquiatra. É muito importante referirmos isso, para que o psiquiatra possa verificar se naquela situação é pertinente continuar ou não com esse tratamento medicamentoso. Agora, é importante nós referirmos aqui que estas políticas não têm ajudado a diminuir a depressão. Não é só em Portugal, é em todo o mundo, porque a depressão vai... está a aumentar.
Sim, sim.
Está a aumentar, sim, por uma série de causas, também podemos falar aqui. Uhum. Pois.
Exato. Bom, você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá pela Rádio RUM 97,5 FM. É, para participar do programa, você basta entrar no Instagram Olhar Brasileiro, olhar.brasileiro, enviar-nos também comentários, sugestões, vídeo, áudio, para contribuir com a melhoria do programa. Esse é o Dr. Luiz Lameira, ele falando sobre os efeitos do inverno e esse tempo de recolhimento nas emoções, no físico e no bem-estar das pessoas nessa época do ano.
Vamos agora para mais um bloco de músicas. Convidar então novamente a DJ Verinha Pinheiro.
Você está na Rádio RUM, a Rádio Universitária do Minho, ouvindo o programa Olhar de Lá e de Cá. Todos os domingos, né? E a gente conta com a sua audiência. Eu sou a DJ Verinha Pinheiro. Vamos caminhando agora para o nosso terceiro bloco de música brasileira. Todas lindas, uma melhor que a outra. Vou começar com Paciência, do Lenine. E para quem não sabe, o Lenine, ele é cantor, ele é compositor, ele é arranjador, multi-instrumentista, é letrista, é produtor musical, um pernambucano de Recife, maravilhoso, fala, faz músicas lindas, tem letras maravilhosas. Vou tocar para vocês Paciência, tá? Bem dentro do tema que a gente está abordando aqui, Ainda Bem, com a Marisa Monte, e Resposta ao Tempo, com Nana Caymmi. Aproveitem!
Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão... Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, finjo ter paciência, e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Thank you. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão rara, a vida não para.
batidas na porta da frente. É o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento, mas fico sem jeito calado. Ele ri, ele zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar e eu não sei. Num dia azul de verão, sinto o vento, há folhas no meu coração. É o tempo. Recordo um amor que perdi. Ele ri, diz que somos iguais. Se eu notei, pois não sabe ficar, eu também não sei. E gira em volta de mim, sussurra que apaga os caminhos, que amores terminam no escuro, sozinhos. Respondo que ele aprisiona, eu liberto. E ele adormece as paixões, eu desperto. E o tempo se rói com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor pra tentar reviver. Eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso, ele não vai poder me esquecer. Respondo que ele aprisiona, eu liberto. Que ele adormece as paixões, eu desperto. E o tempo se rói com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor pra tentar reviver. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso e ele não vai poder me esquecer. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso, ele não vai poder me esquecer.
É isso, espero que tenham curtido esse bloco 3. Por último, ouvimos Resposta ao Tempo, com Nana Caymmi, antes Ainda Bem, com a Marisa Monte, e Paciência, com Lenine.
Olhar de lá e de cá. Informação e entretenimento de qualidade. Você está ouvindo Olhar de Lá e de Cá, com Alexandra Gomide e Rui Alexandre. Informação e entretenimento de qualidade.
Bom, doutor, já estamos encaminhando aí para o final do programa. Passou rápido, quando a conversa é boa, quando a prosa é boa.
Passou a voar.
A voar, exatamente. Ainda que o tema seja um tema muito difícil, um tema que não é uma coisa muito agradável de se escutar, porque as pessoas nem querem escutar isso, né, doutor?
É, muitas das vezes as pessoas não querem escutar aquilo que nós percebemos, como acontece nas adições, as pessoas não admitem que têm um problema.
Exato.
Muitas vezes.
Não, eu não tenho isso já problema. É um problema, isso piora o problema.
Já é um problema o não admitir, não é? Porque nós só podemos nos curar a partir do momento em que admitimos as nossas fragilidades, em que admitimos verdadeiramente que não está tudo bem e que efetivamente temos que mudar algumas coisas da nossa vida.
E tomar a decisão de melhorar, né? Porque muitas vezes a pessoa tem essa percepção, mas não quer melhorar, não. Entrega os pontos, como a gente diz lá no Brasil, né?
Por vezes é o chamado ganho secundário, ou seja, a pessoa, isto é quase subconscientemente, mas a pessoa diz para ela mesma, não conscientemente, mas mais uma vez refiro subconscientemente, dá-me jeito de estar deprimido, digamos assim, dá-me jeito porque assim vou ter mais atenção do marido, vou ter mais atenção do filho, entre outras coisas, e aí nós temos que depois realizar na intervenção ao nível da terapêutica familiar, porque a questão não é só unipessoal, mas também da família.
Doutor, e Marafade?
Então, isso vem do Algarve, não é?
Vem do Algarve. Tem alguma noção do que seja?
Marafade?
Quer arriscar?
Eu vou arriscar. Não será tipo algo relacionado com Murcão?
Murcão é outra, surgiu outra palavra. O que é isso?
Ah, Murcão é típico no Norte, tipo alguém que não toma a iniciativa, está assim mais paradito.
Gostei dessa palavra, viu? Vou colocar ela na nossa lista. Murcão.
Murcão. Opa, és um Murcão no sexto sítio.
Olha só, essa teria sido ideal para o programa de hoje. Marafade quer dizer irritado, zangado, teimoso.
Lá.
Essa eu tenho uma certa dificuldade com o regionalismo do Algarve, mas eu queria ter achado essa aí, foi excelente.
Fantástico. Vamos então agora ouvir mais uma participação de um ouvinte.
No inverno eu aproveito para passear, me distrair, fazer tudo aquilo que eu posso fazer, até para poder me tornar um dia mais agradável, mais feliz. Mais solzinho assim para poder esquentar um pouquinho. E bem diferente de onde eu morava, que era o Rio de Janeiro, aqui em Braga eu estou curtindo bastante. Aproveito para fazer aquilo que posso nos dias de frio. Eu sou a Rosemary Testaí e esse é o meu olhar.
Olha que interessante, eu gostei da forma positiva como ela encara a coisa. Ela...
É bom, né? É bom ouvir essas energias positivas.
É
muito
nossa,
bom.
A nossa ouvinte, Rosemary, que acabou de falar, ela lida de uma maneira positiva, né? Ela busca o melhor caminho. Esse é o jeito de enfrentar essa dificuldade, não é, doutor?
O ouvinte estava a falar do Rio de Janeiro, já me estava a imaginar a caminhar no calçadão e a jogar futebol de praia lá com o pessoal, com certeza que deve ser agradável. Mas nós podemos ser felizes em praticamente quase todos os sítios do mundo. Portanto, o importante, salvo raras exceções, situações de guerra, de catástrofe, salvo raríssimas exceções, nós conseguimos encontrar atividades, passeios, rotinas para ocuparmos a nossa mente. Se bem que há aqui um pequeno pormenor que eu quero referir. Para além de termos uma rotina saudável, ou procurar passear, ou procurar realizar outro tipo de tarefas, outro tipo de atividades consoante a época, há pessoas que adoram, por exemplo, ir para os salos, ir para o shopping no inverno. Há pessoas que se sentem bem, desde que isso não seja disfuncional, ou seja, desde que isso não lhes afeta ao nível da compulsão das compras, do consumismo,
né?
Porque também existe esse problema. Isso é muito terapêutico para muita gente. Mas aquilo que eu quero referir é o seguinte: nós não devemos arranjar estratégias para nós mesmos, e eu sinto muito isso em alguns pacientes, especialmente pacientes que possam estar um bocadinho mais deprimidos ou a caminho de uma depressão, de ocupar tanto tempo que assim não tenho tempo a pensar nas coisas menos boas.
Uhum.
É muito importante também nós praticarmos alguns momentos, estarmos connosco próprios, meditarmos, introspectarmos, refletirmos sobre os problemas, mesmo que sejam pequenos momentos do dia, nem que seja só para fazer o balanço ao fim do dia. Agora, quando nós ocuparmos muito tempo, chegamos a casa, só temos tempo para nos deitarmos e para depois dormir, por vezes podemos estar inconscientemente a fugir a um problema ou fugir a determinados pensamentos, Porque essas estratégias, por vezes, não são a melhor solução, porque depois vamos somatizar. Uhum. Ou seja, o problema vai continuar lá. E depois vêm as dores do corpo, e depois vêm as irritações, e depois vêm os problemas físicos, vêm as úlceras, vêm os problemas digestivos, vêm os problemas cardíacos, entre outras coisas. Isto porquê? Porque o corpo, digamos assim, é como se fosse um painel de um carro. Ou seja, nós no carro, nós percebemos quando é que falta o óleo, quando é que aumenta a temperatura, entre outras coisas. E onde é que estão as emoções? As emoções dão-se no corpo, essencialmente. Primeiro dão-se no corpo, as emoções. E depois transformam-se em sentimento, que é o nível cognitivo, ou seja, ao nível de pensamento. Todas as emoções dão-se primeiramente no corpo. Isto é quase que uma atitude visceral, digamos assim, com o nosso próprio corpo. E às vezes sentirmos mais carregados, sentirmos com menos energia, mas não pararmos aquele momento de tempo, o nosso corpo está-nos a dizer o contrário. Para, reflete, olha para dentro de ti, faz o balanço das coisas, percebe o que é que está menos bem na tua vida. Portanto, é muito importante nós às vezes pararmos, mas as pessoas às vezes não ouvem o sinal do corpo. Portanto, uma das mensagens que eu transmito às pessoas é: escutem o sinal do vosso corpo. Percebam quando é que se liga a luzinha amarela, porque a luzinha amarela não se liga só no carro, mas de uma forma metafórica também se liga no corpo.
Exato.
Isso eu trouxe uma coisa interessante que eu sempre tive isso para mim muito forte. A importância do ócio. A gente, no Brasil, agora até é um pouco na moda falar de ócio criativo, mas eu sempre precisei disso. Toda vez que eu precisava de trazer alguma solução, buscar alguma solução para algum problema ou uma necessidade, a minha tendência é: eu não vou fazer nada, vou ficar parado, descansando. Não é nem assistindo uma televisão, não. É simplesmente parado fazendo reflexões e tal, e de repente vem a solução, vem aquilo que eu estava buscando, que é uma melhoria ou no trabalho ou na própria relação familiar. Mas para mim o ócio é muito importante. Uhum. Claro que não é ficar só viver do ócio, né?
Que é aqueles pequeninos, sim, momentos, sim, isso é pormos a nossa mente sábia a trabalhar, que é uma parte que nós temos as respostas para as coisas.
Exato.
Há algumas estratégias que nós fazemos isso em psicoterapia. Agora, aí um ponto que eu queria referir, usando a palavra ócio e acrescentar fobia, ociofobia. Cada vez mais as pessoas hoje em dia sofrem de ociofobia, ou seja, têm medo de não fazer nada, não estar paradas. Nós vemos nos transportes públicos, nós vemos nas ruas, as pessoas têm que estar sempre conectadas a fazer alguma coisa. Isso pode ser muito prejudicial também para as nossas emoções. O nosso corpo quase que nos exige, às vezes, algum ócio. Às vezes, o pararmos também um pouco, o olharmos para nós próprios e não estarmos propriamente só ligados às tecnologias ou fazemos outra coisa qualquer. Portanto, acho que um dos grandes problemas do século XXI, para além da depressão, acho que também vai ser a ociofobia. Porque se nós sofrermos de ociofobia, não vamos parar para encontrarmos as melhores soluções para as nossas relações familiares, de amizade, laborais e para outras questões ao nível do crescimento pessoal e profissional.
Na verdade, é uma negação, né? É como se fosse errado eu parar. É mais ou menos assim, eu tenho que estar o tempo todo em produção, eu tenho que estar o tempo todo em atividade. E isso realmente é frustrante.
A pessoa se sente culpada.
Culpada,
de não estar,
na verdade,
coisa,
se sente culpada.
Né? Tem,
exato,
gente que se sente mal de tirar férias.
Mas, importante tudo, é necessário transmitirmos a mensagem: não existem erros, existem resultados. Hoje em dia vivemos muito com o perfeccionismo: ai, se eu não sou o melhor na empresa, se eu não faço a tal produção, se eu não sou o melhor pai, se eu não sou a melhor mãe, o melhor irmão, o melhor marido, a melhor esposa. Vamos terminar com os se's, com os deverias, vamos focar-nos mais no amor e menos nos resultados, porque só assim é que podemos tirar a melhor versão de nós.
Exatamente, que mensagem maravilhosa, olha. Bom, durante o programa hoje, na verdade, enquanto nós fomos conversando, de certa forma o senhor já foi passando algumas dicas de como lidar melhor, né, com essa sensação, que é apenas sensação, pelo que a gente percebeu hoje, que o inverno vai nos deixar mais deprimido. Vou pedir para o senhor agora a fazer um resumo, né? Na verdade, um apanhado de dicas e de ações que nós poderíamos fazer no dia a dia para lidar melhor com esse período, com essa fase agora do ano. É importante, caro ouvinte que está nos ouvindo agora, né, observar e prestar atenção para que a gente possa estar mais feliz no dia a dia. Né? A nossa missão hoje é buscar a felicidade.
Não só para aquele que está sofrendo, mas aquele que está no entorno de quem sofre. Né?
Então, exatamente.
A pessoa que está com esse sentimento mais debilitado, os familiares no entorno dessa pessoa e o poder
também conseguir ajudar, né?
Sim, sim.
É importante nós percebemos que se optamos por uma rotina saudável, isso será muito importante para a pessoa que possa sofrer de algum transtorno afetivo sazonal, ou seja, a depressão de inverno. E há uma série de atividades que nós podemos realizar. Na prática desportiva ajuda-nos muito. Eu costumo dizer às pessoas que me dizem que ah, mas está muito frio lá fora. Ok, então chega a casa, YouTube, umas aulinhas, até recomendo alguns canais brasileiros. Imagina estar a saltar à corda, por exemplo, ou um exercício muito simples e já produz endorfinas e a pessoa já se vai sentindo melhor. Segundo ponto, procurar estratégias de meditação. E eu, enquanto psicólogo clínico, também procuro estratégias de meditação para os meus pacientes. Inclusive até promovo grupos de meditação, é muito importante.
Olha, que fantástico.
E ajuda-nos muito no nosso dia-a-dia. Porquê? Porque a depressão, a meditação vai ajudar a engrossar determinadas zonas do nosso cérebro, ao nível da massa cinzenta, nomeadamente no córtex, que serve quase como um travão àquelas emoções desagradáveis. Uhum. Ou seja, nós vamos sentir de outra forma essas emoções desagradáveis, o que é muito bom e que a curto, a médio e a longo prazo, se a pessoa for rigorosa, se for disciplinada e praticar no seu dia-a-dia, não é necessário mais do que 5 minutos por dia, poderá ter um grande impacto positivo na gestão das suas emoções. E depois, nós percebemos que a pessoa pode dizer, ah, mas não tenho muito tempo para meditar. Às vezes, numa fila do trânsito, nós, ao facto de nos focarmos um bocadinho na respiração, ou seja, no presente, isso vai ajudar-nos a lidar-nos melhor com determinadas situações da nossa mente, pensamentos negativos. Às vezes, pelo simples facto de estarmos um minuto ao inspirarmos, contarmos um e ao expirarmos, contarmos dois, nós estamos a programar a nossa mente para estar mais no aqui, no agora, no presente. Isso chama-se meditação mindfulness.
Está desacelerando, na verdade, né?
E é desacelerado, exatamente. Portanto, o focar-nos na respiração é quase como um travão também para as emoções desagradáveis. Porque quando eu estou com raiva, quando eu estou triste, quando eu estou muito ativo, por vezes, não sempre, a minha respiração pode estar... Não é? Isso, ao começar por controlar o corpo, ao começar por controlar a respiração, vai diminuir a minha pulsação cardíaca. E aqueles pensamentos ruminantes que me atormentavam também, é mais provável que vão diminuindo. Depois procurar uma série de atividades e tarefas que ajudam na regulação da plasticidade do nosso cérebro. Por exemplo, nós percebermos que o tricô e o crochê, para quem gosta, é muito bom para as pessoas que ruminam muito. Se gostarem dessa atividade, usem e abusem do tricô, do ponto de cruz e do crochê. Procurem conviver com pessoas positivas, com pessoas que não sejam tóxicas, com pessoas que não os deitem abaixo. Procurem pessoas que vos tratem como vocês são, pessoas especiais e maravilhosas, porque todos nós somos pessoas especiais e maravilhosos. Não escute muitos dos pensamentos, ou melhor, não abrace muitos dos pensamentos que vêm à sua mente. Não vales nada, és uma porcaria, põe fim à tua vida, ninguém vai dar pela tua falta. Porque isto são os pensamentos típicos de alguém que tem uma depressão de inverno e de outro tipo de depressões. Portanto, você não é os seus pensamentos, questione-os sempre. Não tente afastar os pensamentos negativos, porque nós tentamos afastar os pensamentos negativos, eles vão ficando mais fortes. Uhum. Se eu agora me virar para o Rui e para a Alexandra e vos disser não pensem no limão amarelo, é muito provável que vão pensar no limão amarelo.
Não tenha dúvida.
O mesmo acontece com os nossos pensamentos negativos. É importante nós questionarmos os pensamentos negativos. Uhum. Isto é ciência, ou seja, nós percebemos que duas das terapias que ajudam mais as pessoas ao nível da psicologia clínica é a psicoterapia interpessoal, que se baseia muito em vínculos, que se baseia muito nas relações que a pessoa estabelece significativas à sua volta, e também na chamada terapia cognitiva. O que é que isto quer dizer? Terapia do pensamento. Ou seja, que é ajudar a pessoa a ser a sua própria terapeuta, a questionar os seus pensamentos, a questionar os seus comportamentos, a encontrar as melhores soluções dentro daquilo que é possível. Porque, caríssimo ouvinte, caro ouvinte, nem sempre é possível o que nós idealizamos. Há duas realidades. Aquela que nós controlamos e que depende de nós, e aquela que nós não controlamos e que não depende de nós. Não depende de si a atitude que o seu chefe vai ter consigo, ou a sua esposa, ou com o seu marido. Agora, há uma parte de si que pode influenciar essa realidade. E é muito importante referirmos isso. O convívio, isso também é muito importante promovermos. E às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho ninguém com quem conviver. Inscreva-se num voluntariado, inscreva-se num grupo de meditação, inscreva-se num ginásio, conheça novas pessoas, ou a partir das novas tecnologias, conhecer novas pessoas, filtre aquelas pessoas positivas que lhe querem bem, que não têm intenções negativas consigo, e em determinadas situações, procurar a ajuda de um psicólogo clínico primeiramente e não primeiramente procurar logo a questão farmacológica, porque por vezes, na maioria dos casos, nós conseguimos resolver as questões sem a ajuda de fármacos. Há situações excepcionais que é necessário medicação, em que a pessoa coloca em risco a sua vida, em que a pessoa está envolvida num grande humor muito depressivo e muito grave, mas na maioria dos casos é possível sem medicação. No entanto, usando medicação é essencial, para além da medicação, a terapia de um psicólogo clínico, porque a medicação sozinha não vai resolver o problema, não é isso que vai tratar os traumas do passado, não é isso que vai tratar os abusos, as questões de vinculação, familiares, entre outras. E depois também há pessoas também que reagem bem, para além da psicoterapia, reagem bem à fototerapia, portanto, a terapia da luz. Portanto, ajuda muito as pessoas também no inverno, aquelas que, digamos assim, são mais suscetíveis de deprimirem quando chega o inverno. E, resumidamente, nós também, para diagnosticarmos uma depressão de inverno, a pessoa tem que ter passado pelo menos 2 invernos em que há uma alteração do humor clinicamente significativa, em que afeta alguma das suas esferas da vida, pessoal ou profissional, e que não haja, entre aspas, nenhum gatilho ambiental, ou seja, que não seja a perda de um ente querido, a perda de um emprego, ou seja, que se resuma à questão do tempo, digamos assim.
Eu acho que a gente pode resumir também o seguinte, acho que a grande mensagem é... É difícil, acho que é difícil.
Não é fácil.
Não é fácil, mas não é impossível, né? A solução não é uma solução que está além de qualquer um. Quer dizer, existe sempre solução, porque as pessoas geralmente, quando levam isso a um grau mais elevado, ela diz o seguinte: o meu caso já era, né? não tem mais volta, agora é só... Eu acho que é sempre lembrar que sempre tem um modo de sair desse buraco, né?
Tem sempre um modo de sair desse buraco. Vários estudos indicam que, pelo menos as correntes terapêuticas que eu sigo, em 85% dos casos é perfeitamente possível termos um sucesso muito significativo. Quando eu digo sucesso muito significativo, dizemos em que a pessoa aprende a gerir as emoções, não é a pessoa ficar sempre feliz, não, é quando estiver menos bem, é que essa tristeza não seja disfuncional no seu dia-a-dia. E permita-me dizer isto, eu acho que a beleza da vida, também nós percebemos que quando nós cortamos uma meta, estamos suados, fruto de muito esforço, fruto de muito empenho, nós vamos dar valor. E o mesmo que se passa na terapia, quando nós chegamos ao fim de uma terapia cansativa, não só para o terapeuta, mas essencialmente para a pessoa, porque fazer terapia não é só estarmos uma hora e um quarto a falar da vida, é a pessoa aprender estratégias e depois no seu dia-a-dia realizar os seus trabalhos de casa. Terapia tem de haver um comprometimento. Uhum. É difícil. É. Claro que eu não vou dizer um deprimido para começar a fazer meias maratonas, mas vamos começar com tarefas simples, com tarefas que eu saiba que esteja ao alcance da pessoa. Mas havendo esse comprometimento e a pessoa ir realizando os exercícios ao nível da terapia, ao nível da psicologia no dia-a-dia, é perfeitamente possível e grande parte dos casos são altamente tratáveis. Mesmo em situações muito graves, ao nível dos deprimidos bipolares, eles necessitam de medicação constante, porque têm já uma causa biológica genética identificada. Mesmo nesses casos, a terapia é essencial para eles, para que consigam lidar com aqueles pensamentos ou aquelas situações de euforia, porque eles variam muito entre a euforia e aqueles momentos sem energia, baixo humor, melancolia, entre outras coisas. Se mesmo nestes casos, muitos deles conseguem restabelecer-se emocionalmente e ter uma vida dita normal, também quem nos está a ouvir, com certeza que, com esforço, com empenho, com comprometimento ao nível da terapia, vai conseguir encontrar o seu equilíbrio emocional. E, resumidamente, o que é o equilíbrio emocional? Não é estarmos felizes a 100% do tempo. É, naqueles momentos menos bons, percebemos a mensagem das emoções desagradáveis. Porque não existem emoções negativas. Nós só tornamos a emoção negativa quando escolhemos um pensamento que não ajuda. E não se trata de pensar positivo. Mais importante que pensarmos positivo é escolhermos pensamentos que nos ajudem e que nos valorizem e que, acima de tudo, promovam um crescimento pessoal e profissional.
Então, vamos praticar aquilo que nós estamos aqui pregando, que está um pouco de ócio criativo. Vamos escutar uma boa música?
Com certeza.
Verinha, o que você tem aí para nós?
Então, pessoal, o programa está muito legal, né? Muito gostoso, mas o tempo voa. Já vamos para o quarto e último bloco do programa. Mas no próximo domingo tem mais. Tem mais Olhar de Lá e de Cá para você aqui na Rádio Rum. Então, seguimos para o nosso último bloco. Começamos com Águas de Março e a família Tom Jobim. O Vento, Los Hermanos e Quero Que Vá Tudo Pro Inferno com a banda J Quest. né, que fala: quero que você me aqueça neste inverno, né, e que tudo mais vá para o inferno. Quem não quer, né, um colinho gostoso e quentinho, né, neste inverno? Então, vamos lá curtir.
saber, não te dizer o que eu penso, já é pensar em dizer. Resta é chorar. E talvez, se tem que durar, venha nascido o amor dentro de lágrimas. Um século, três, se as vidas atrás são parte de nós.
morrer do que viver assim. Só quero que você me aqueça nesse inferno e que tudo mais vá pro inferno.
Você está ouvindo Olhar de Lá e de Cá, Rádio RUM, 97,5 FM, Braga, Portugal.
É isso aí, pessoal, último bloco do programa de hoje, deste domingo, né? Esse foi o bloco 4, Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, com a banda Jota Quest, O Vento, com Los Hermanos, e Águas de Março, com a família Tom Jobim. Aqui, Vera Pinheiro, Verinha Pinheiro, DJ, se despede, deixando um grande beijo. Espero que a gente se encontre de novo no próximo domingo, e uma ótima semana para vocês. Beijos, fui!
Espero que tenham gostado desse programa de hoje, trazendo aqui conosco o Dr. Luiz Lameira para tratar de um assunto. Na verdade, a ideia era deixar uma mensagem positiva para vocês. Acho que conseguimos passar isso no decorrer do programa. Tenham todos uma semana maravilhosa. Pratiquem, né, o ócio. Pratiquem a busca pelo bem-estar. É fundamental para a gente, principalmente nesses dias frios daqui para frente, para a gente lidar melhor, né? Estar melhor no dia a dia. Para participar do nosso programa, envie-nos um vídeo ou um áudio para o nosso Instagram, olhar.brasileiro. E semana que vem tem mais. Obrigada, Dr. Luiz. Obrigada, DJ Verinha. Obrigada, Rui. E obrigada, ouvintes. Foi um enorme prazer estar com vocês e tenham todos uma excelente semana.
Obrigado, Verinha. Obrigado, ouvintes. Dr. Luiz, muito obrigado pela sua presença, pela sua valiosa contribuição. Acho que os ouvintes vão sair desse programa melhores, não é? E acho que é isso que a gente buscava. Muito obrigado aí pela sua valiosa contribuição.
Obrigado, Will, pela oportunidade e votos de um sucesso enorme para o vosso fantástico programa.
Obrigada,
muito obrigado. E vocês que nos ouviram, vamos encerrar por aqui. Ficamos com um pensamento extremamente oportuno da saudosa estrela de I Love Lucy, Lucille Ball. Uma das coisas que aprendi da maneira mais difícil foi que não vale a pena desanimar. Manter-se ocupado e fazer do otimismo um modo de vida pode restaurar a fé em si mesmo. Tenham todos uma boa semana. Nos encontramos no próximo domingo, às 8 da manhã. Tchau, tchau.
Prazer. Brasil, brasileiro, mulato, insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor.
Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar, oi, essas fontes murmuram. ignorantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, samba que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. De novo trovador, a merencória luz da lua, toda a canção do seu amor. Essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá amarro a minha rede nas noites claras de luar. Essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato em sondeiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Canta de novo o trovador, a merencória luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde eu amarro a minha rede nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurando, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro, meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro.